Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fari.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, Gaqueiros! Eu sou Diego Lima e não foi Thanos, não foi Galactus que acabou com os Vingadores. O nome dele é Rick Jones. E aqui do meu lado tá ele, Fábio Aliende.
E aí, pessoal? Eu tô esperando algum FDP vir me falar que a Marvel não tem clássicos.
É, sempre tem, Fábio, sempre tem. E aqui do meu outro lado tá ele, Felipe Fares.
É, gente, agora acho que a frase de impacto desse episódio aqui é: seria o pior vilão mais malévolo dessa história que a gente vai falar hoje?
É, cara, é o vilão invencível, né?
É, cara, o vilão silencioso, né?
É, e tem gente que fala que história de quadrinhos não é pra retratar a realidade. Eu vou te falar, cara, eu tô fudido mesmo.
Caraca, o bagulho nem começou e a gente já tá as pedradas, mas, cara, não tem como não começar assim, né, velho?
Não tem como, cara. Tem gente que lê errado, não é possível.
Exatamente, tem gente que lê, mas não absorve nada.
É. O cara só vê as figurinhas que ele quer e já era, né?
É, e não sabe nem interpretar as figuras, eu acho que é isso
não,
mesmo.
Não, cara, só se pode, velho.
Mas vamos lá, pra definitivamente acabar com essa história, vamos falar de um clássico da Marvel. Já provamos que existe clássico, e aqui tá mais um clássico da Marvel. Que puta história, é mais uma daquelas que eu terminei chorando. Que história magnífica, cara.
Certeza, velho.
Isso sem nunca ter lido nada do personagem, né? Sem, tipo...
Exato.
Faz falta, com certeza, mas, velho...
Se bem que, assim, essa história, a gente vai falar da morte do Capitão Marvel, que é, por enquanto, a única morte definitiva dos quadrinhos, né? Que permaneça assim.
E vai permanecer, cara. Vai permanecer.
Você me entrega um produto, a morte do Capitão Marvel, linda, maravilhosa, e daqui a alguns anos você ressuscita o personagem, aí você tá jogando tudo isso aqui fora, cara. Pelo amor de Deus. Respeita.
Ah, com certeza.
Assim, aconteceu com o Super-Homem, tá? Lançaram a morte do Super-Homem. Mas... Ah, mas assim, a morte do Super-Homem não chegava nem perto disso aqui, cara.
Não chega,
dessa,
né?
Dessa qualidade aqui.
Não chega. Olha, você tinha comentado sobre uma história, sobre o personagem. Na saga de Thanos, a gente tem um pouco, né? A gente tem um pouco do contexto do personagem.
Tem muito, né? Assim, você tá falando saga de Thanos, os dois encadernados que a Panini lançou faz pouco tempo. Capa dura,
isso.
Bonitão. É que assim, a primeira parte da saga de Thanos é praticamente era a revista do Capitão Marvel. Que era escrita e desenhada pelo Jim Starlin. Não, aquilo ali é animal também, vixe, é da hora.
Ah, Jim Starlin, que é o roteirista, o ilustrador dessa maravilha aqui, ele é o pai das sagas cósmicas, é mais ou menos isso?
Ah, na Marvel ele manda bem, hein? Em Marvel, nos anos 70, ele era o cara.
É, e nos anos 80 ele tá provando que ele continuou, né?
É, 70, 80, né? Sim, sim. E no 90 também, pô, é...
Dreadstar?
Dreadstar era 80, né? Mas também, é... Puta, Dreadstar, nossa. Isso é muito foda. Caralho.
Jim Starlin. Me adota, Jim Starlin.
Sim, me adota. Conversa comigo. Eu ia falar da trilogia do infinito. É dele também.
Sim, é. A trilogia do infinito. Perfeito.
Infinity Gauntlet, etc. É.
Até ia perguntar aqui como... Como curiosidade mesmo. Que a trilogia do infinito eu acho incrível, tá, gente? Muito boa mesmo. Uma pergunta era: essa nova trilogia do Thanos é dele também, não é? Só que eu não tive coragem de ir atrás ainda não, velho.
Eu também não tenho, não. Eu prefiro ficar com as minhas memórias do Jim Starlin até lá, década de 90.
E, cara, eu vou falar, rola umas promoções que, cara, a mão do dinheiro chega a tremer, cara. Eu já vi 25 pau cada encadernado, mano.
Mas, assim, são fininhos, tá?
Não é essa destruição das do infinito, entendi.
Não, mas assim, eu vou te falar que não é nem tanto pelo dinheiro, cara. Eu não quero manchar minhas memórias, cara. Que eu acho que o Jim Starlin envelheceu meio mal, cara.
Olha, eu vou te falar que, assim, eu tô olhando aqui pra... A trilogia do Infinito Clássico é muito boa, cara.
É. Assim, lógico, né? A dos quadrinhos é excelente, nem se compara com a do cinema, né? Porque a do cinema, eu vou te falar que... É, maravilha.
É que imagina você uma criança lendo isso e depois você curte no cinema, cara. Puta, é outra coisa, é outra experiência. Cara.
É outra experiência. Mas, hoje vamos falar da morte do Capitão. Com certeza ela foi muito impactante pra quem seguia as revistas. Ela aconteceu em 82, né, que foi lançado, mas no Brasil chegou mais tarde, né? Acho que não chegou em 82 no Brasil.
Não acho que tenha sido tão mais tarde, não. No Brasil chegou numa coleção, assim, parecida com a que tinha lá fora, que era Marvel Graphic Novel. E, se não me engano, foi o número 1 também.
Volume 3, Fábio, volume 3 aqui, pelo que eu tô vendo aqui na internet.
É, lá fora foi volume 1... Mas aqui é acho que foi volume 3 mesmo.
Bom, Fábio, eu acho que você pode confirmar isso aqui pra mim, mas eu tava lendo sobre o contexto da época, né? E foi bem no período onde os quadrinistas e os roteiristas estavam um pouco tristes com as produtoras, né? A Marvel e DC, porque as revistas vendiam muito e eles não ganhavam nada em cima das vendas. E eles decidiram fazer uma proposta com as editoras, né? Que era mais ou menos assim. A partir de 100 mil cópias vendidas, o ilustrador e o roteirista, eles passariam a ganhar 4% das vendas.
Caraca, né?
Caramba, eu não tinha esse tipo de informação, esse tipo de dados, não. Mas, assim, que os roteiristas e desenhistas sempre ficaram magoados por não ganhar nada pela obra deles, assim, exceto o pagamento, né? Exceto o pagamento por página. Isso, sei lá, isso sempre aconteceu mesmo.
Ah, sim. É, e eu só trouxe esse dado porque a morte do Capitão Marvel foi a primeira revista da Marvel já com os royalties de venda, né?
Cara, que legal.
Que bacana,
e
mano.
E aí Jim Starlin falou, ah, então eu vou desenhar e escrever pra ganhar 8%.
Não, e aí já fez aqui uma pedrada, né, mano?
Só trazendo aquela outra informação, confirmando o que o filme tinha dito, realmente saiu na coleção Graphic Novel número 3, da Abril, em 1988. Foi 6 anos depois de sair lá fora. É, e uma curiosidade é que, assim, essa coleção Graphic Novel da Abril tinha de tudo. Tinha Marvel, tinha DC.
Caraca, sério?
Tinha material europeu. Cara, pra vocês terem uma ideia, o edifício do Will Eisner saiu no número 8 dessa coleção.
Ah, cara, isso é Brasil, né, mano? Daqui a pouco coloca uma aventura do Wolverine encontrando o Batman. Isso sem ser essa amálgama, mas que eu acho que tá de boa.
Felipe, é quadrinho. Põe junto.
É quadrinho.
Põe junto, é isso aí.
Se encontrar a Turma da Mônica, então, melhor ainda, né, velho?
Tá certo.
Sacanagem, né, velho?
É, uma das informações também é que durante a produção desse quadrinho, né, A Morte do Capitão, o pai do Jim Starlin, ele morreu de câncer. O que fica evidente o quão real você se sente nas situações que ele cria nessa história.
Pro Jim Starlin fazer esse programa foi tipo catártico, tá ligado? Porque ele botou pra fora tudo que ele passou de ter sofrido, de ter visto o pai dele sofrendo.
É, tem até uma frase dele que ele fala que foi a terapia mais barata que ele fez.
Olha, eu não sabia, não tinha ido atrás dessa história não, né? Mas assim, realmente o jeito que ele mostra até os estados do luto, cara, eu achei não dava pra ele não ter algum envolvimento próximo, né, cara? Não dava.
Muito lindo e muito pesada essa história aqui.
E depois que você fica sabendo disso, ela fica mais pesada ainda, né?
Fica, velho. Pior é que fica.
Realmente.
Acho que antes de partir pra história, vamos falar um pouco do personagem.
Perfeito.
Né? Já que é a primeira vez dele aqui nesse podcast, né? Capitão Marvel, assim, se vocês lembrarem aí já, vários episódios atrás, a gente falou de um outro Capitão Marvel, que era o Capitão Marvel da DC. E assim, esse é o Capitão Marvel da Marvel. Pô, mas o que acontece? Os dois têm o mesmo nome? Sim, os dois têm o mesmo nome. O que acontece? O Capitão Marvel original, por assim dizer, o primeiro Capitão Marvel, é o que atualmente pertence à DC. Ele foi criado em 1940 e era publicado pela editora chamada Fawcett Comics. Ele foi publicado de 1940 até 1953. O que aconteceu? Depois que ele deixou de ser publicado, a marca ficou sem nome. A marca Capitão Marvel não tinha nome. Nessa época, a Marvel ainda nem se chamava Marvel, né? A Marvel só foi se chamar Marvel em 1961, com a criação do Quarteto Fantástico, etc. Tudo isso aí, né? Bom, enfim, 1960, por volta de 66, 67, o nome Capitão Marvel ainda estava livre. Aí o Stan Lee pensou, bom, eu vou criar um personagem com esse nome antes que alguém faça isso e vou registrar a marca pra ninguém mais poder usar. Muito sábio, né? Porque assim, porra, tem uma editora chamada Marvel, existia um personagem chamado Capitão Marvel, e o Stan Lee pensou, meu, tamo vacilando aqui, peraí. Então assim, foi isso, nada mais nada menos que isso. Então assim, 67 ou 68 saiu a revista Capitão Marvel, escrita por Stan Lee, desenhada por Gene Collins, se não me engano. E, assim, o personagem era bem diferente e tal. Não fez muito sucesso, nunca fez muito sucesso, por assim dizer, tá? Sempre teve vendas bem baixas. E uma curiosidade, lá pela edição 12, 13, o Stan Lee deixou de escrever e a revista foi assumida por um outro cara bem importante na Marvel chamado Roy Thomas. E o Roy Thomas resolveu fazer uma homenagem ao Capitão Marvel original. Nesse Capitão Marvel, que todo mundo lembra, né, do episódio que a gente já falou, o Capitão Marvel original, o alter ego dele era um garoto chamado Billy Batson. E ele se transformava no Capitão Marvel quando ele gritava a palavra mágica Shazam. Ok. Que o Roy Thomas fez? Ele deu essa característica pro Capitão Marvel da Marvel. Só que demais, uma característica, mano, talvez um pouco mais científica, não tanto mágica. Ele pegou um personagem já conhecido do Hulk, do Capitão América, que era meio que o antigo parceiro mirim desses personagens, o Rick Jones, e fez ele encontrar, assim, não vou dar muitos detalhes, tá? Mas, enfim, quando o Rick Jones batia os braceletes, ele trocava de lugar com o Capitão Marvel. Isso é genial. Isso é muito genial.
Até depois, na sessão de spoilers, a gente pode falar, né, Fábio? Ele faz um recap dessa história aqui, né?
Sim, com certeza.
Mas, cara, achei legal pelo contexto, né? Porque, tipo, como ele troca de lugar, ele nunca vai ver a ação, né, coitado?
Sim, é verdade. É, a diferença é que, assim, são dois personagens diferentes, né? Diferente do... Apesar de que o Capitão Marvel original da Fawcett também era um adulto que trocava de lugar com o garoto.
Ah.
Depois isso foi revertido, depois isso mudou. Mas aqui permaneceu. Assim, e assim o personagem foi, aos trancos e barrancos, mesmo depois disso, continuou sem vender, tá? Ah, só falando do personagem, ele é um guerreiro Kree, que é uma raça alienígena. Primeiro ele, na origem, ele vinha pra Terra como um invasor, né, um espião invasor, só que aí ele passa a gostar dos humanos e ele muda de lado, e ele passa a defender os humanos. A origem dele é essa, bem básica, bem simples. Mas o Roy Thomas fez essas mudanças, trocou o uniforme dele, deu os mais poderes e tal, mas assim, a revista continuou não vendendo até que o Jim Starlin assumiu. E aí o Jim Starlin, bom, provocou algumas mudanças, deu uma dinâmica diferente, criou o Thanos e botou o Thanos lá no, pra enfrentar o personagem. É, assim, o Thanos surgiu primeiro na revista do Homem de Ferro. Olha só que coincidência, né? Mas o Thanos surgiu na revista do Homem de Ferro, mas assim, conforme o Jim Starlin ia migrando de revistas, ele ia levando o personagem com ele. Levou o Thanos pra enfrentar o Capitão Marvel, depois o Adam Warlock, etc. Só que assim, a revista nunca vendeu. Fato é, o Jim Starlin fez umas histórias ótimas, da hora, não vendia. Nunca vendeu muito bem. Assim, a revista meio que foi sendo publicada até 79, só pra Marvel não perder os direitos ao nome do personagem.
Caraca, que curioso, velho.
Sim.
Muito curioso,
sim,
cara.
Sim, meio que foi segurando e foi tendo tal, e foi indo, só pra Marvel poder segurar os direitos. Funcionou, porque lá na década de 70 a DC resolveu fazer histórias pro Capitão Marvel original. O que aconteceu? Não podiam botar o nome Capitão Marvel na revista. Tiveram que chamar de Shazam. Até que foi em 1982, assim, a revista não vendia mesmo. Ah, o Jim Starlin veio com a ideia, a Marvel falou, ah, tá bom, mata, vai. Uma história tão emblemática que ninguém tem coragem de ressuscitar o personagem.
Não. Sabe o que me lembrou? Eu sei que é referência fora dos quadrinhos, mas me lembrou aquele livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, onde é uma pessoa que sempre busca ser alguém na vida, e na hora da sua morte é que ela tem um reconhecimento, onde ela vira uma pessoa de verdade, sabe? Parece que esse... Por mais que as histórias tenham sido muito boas, como o Fábio falou, do Capitão Marvel, é na sua morte, né, no seu, na hora que vai apagar as luzes, que tem a sua grande história, o seu grande momento, né? Achei curioso.
É, bem interessante, cara. Sim,
cara, faz total sentido. Foi nessa história, foi com a morte que o Capitão Marvel se tornou um clássico. Que até então era terceiro escalão total, cara. E uma curiosidade, assim, uma curiosidade ainda maior. Eu demorei muito pra ler realmente essa história, a morte do Capitão Marvel. Eu li as histórias do Capitão Marvel, assim, nos formatinhos que Abril lançava e tal, mas eu demorei muito pra ler a morte do Capitão Marvel. Eu sei que acompanhando nos formatinhos, em uma época que, tipo, eu tinha, sei lá, o meu pai tinha me dado as revistas dele, tá ligado? Eu nem sabia ler. Eu não sabia nem ler, eu só olhava as figuras. Mano, o Capitão Marvel era meu personagem favorito, cara. Eu achava... Eu achava o visual animal, cara. Eu pensava, puta, quem é esse cara? Sai voando num rastro de estrela, velho. Tem esses braceletes da hora, velho. Mano, era meu personagem favorito, cara. Antes de eu saber nem, velho.
Como é que uma revista dessa não vende, né? Vai entender.
Pois é.
Caramba, que legal. Bom, é por essa vida aí, por esse não destaque, que a gente tem essa grande história.
Com certeza.
Bom, pessoal, mais uma vez, né, não temos recados aqui. Pessoal, o que tá acontecendo, hein? Vocês têm alguma pista, gente?
É, então, não sei, eu tô começando a ficar preocupado, viu, mano?
Talvez a gente tenha ofendido alguém, cara.
Será, cara? Será? Ah, espero que não. Cara,
espero que não. Espero que não.
Espero que não, mas olha, se também ofendemos...
E não foi por querer, tá? Se ofendemos, tá?
Não, não foi por querer. Bom, também espero não ter ofendido ninguém. E se ofendemos, temos aqui a nossa caixa aberta para receber mensagens. Por favor, se manifeste, né? E também, se você quiser ofender alguém, manda aí sua mensagem.
Manda a sua mensagem ofendendo, que a gente tá aceitando também, cara.
É, tô aceitando também.
Façam qualquer coisa, mas mandem uma mensagem.
Por favor.
Sim, sim. Bom, e é muito fácil, né, se você ficar com dúvida, é só você mandar um áudio de até um minuto para o nosso número do WhatsApp, que é o 11 962449417. E se você ficar tímido, ah, não quero ouvir minha voz, não quero ver gravada, manda um texto, cara, é muito fácil. Pode mandar também texto pelo WhatsApp, mas também mande pro nosso e-mail, que é o contato@gaqueiros.com.br. Pessoal, já vamos aproveitar aqui, já vamos agradecer, pagar nossa recompensa aqui pros padrinhos que participam da recompensa de ter o nome citado no nosso programa.
Opa, bora lá.
Muito obrigado ao Jean Correa, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Lucas Apolinário e ao Igor Gomes. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais, e aos padrinhos que participam da recompensa que não tem o nome citado aqui, muito obrigado também, vocês são importantes igualmente, tá certo? E pra você que tá ouvindo, quer fazer parte desse grupo aí, vai lá no PicPay, vai lá no Catarse, conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, entra no nosso grupo de padrinhos lá no WhatsApp, é um grupo bem movimentado, tá cheio de gente legal, e, meu, falamos de tudo lá, notícia, até estamos combinando agora de fazer jogatina junto, tanto no PC quanto nos consoles, então a atividade é o que não vai faltar lá, e gente boa pra você trocar ideia também.
Não mesmo, cara.
Bom, então é isso aí, agora tá liberado, vamos começar nossa zona de spoilers.
Opa,
aqui.
Opa, bora lá, né? Gente, eu acho que um ponto aí que, cara, eu já apaixonei aí foi por essa capa, né, gente? Do Capitão Marvel nos braços da morte, cara. Não é a morte do Sandman? Não é. Mas, cara, é tão boa quanto, cara.
Tá aí, podia ser melhor essa história,
podia,
tá vendo?
Podia ser melhor, né?
Podia ser melhor.
Se fosse da DC...
Exato.
Não, mas em 82 a morte do Sandman ainda não existia.
A morte do Sandman tinha esse visual. Depois que ela ganhou aquele visual bonitão, entendeu? A morte ela foi a primeira a chegar e a última a sair.
Sim, sim.
É verdade, né? Boa, boa. Olha, a gente não consegue deixar de falar de Sandman nos outros programas,
não,
mano.
Não dá.
Ah, mas bom... Mas enfim, né, acho que a gente já pode começar a história, cara. E eu achei uma história bem concisa, assim, cara, muito bacana.
Sim, e legal que, assim, quando o Fábio tava falando sobre a origem do personagem, muita coisa a gente vê, né, nessa história, porque o personagem, ele começa gravando uma autobiografia, né, que ele pensa deixar pros Vingadores. Ele fala, ah, talvez a minha história pra eles sirva de algum exemplo, de alguma coisa pra eles usarem. E aí ele passa por todos esses pontos que o Fábio falou, sobre ele ser um Kree, que ele veio pro planeta buscando só explorar as fraquezas, né, do planeta para tentar tomar, e ele acaba se apaixonando pelos humanos, né, pela humanidade.
É um gancho legal essa história dele gravar a vida dele para depois que ele partir, né? Também é um gancho legal para contar essa história. Porque, como eu falei, a revista dele mal vendia. Então, quem pega pra ler isso aqui, não fica nessa, putz, quem que é esse personagem e tal. Não, tá aqui.
O que ele fez.
É, ele joga aqui um resumão, assim, bem bacana, né? Inclusive, mostrando, né, a rixa que os Chris taxaram ele como traidor e nunca mais quiseram saber dele, né?
Exatamente por isso, porque ele veio com uma missão de tentar estudar o planeta pra pegar suas fraquezas, ele acabou se encantando com o planeta e ele... desertou, né? Ele deixou de ser um Kree e virou um protetor da Terra, né? Ele virou um super-herói mesmo. E aí isso foi tratado como traição pelo povo dele, né? Os Kree.
E é até legal que ele fala assim, que depois de alguns anos ele começou a cansar e começou deixar um pouco o fardo de ser protetor cósmico para outros, para ele poder assim, ficar com a esposa dele, esse tipo de coisa assim. Ele já começa como um herói meio aposentado aqui, né?
É, ele até conta uma semi-aposentadoria, né?
Sim.
Ele curte a semi-aposentadoria na Lua de Titã, né? É um satélite de Saturno.
Pô, a gente tá falando de uma história que chama A Morte do Capitão Marvel, cara. O que se espera é minimamente que ele morra.
Mas é o ponto interessante, Fábio, é que ele começa gravando uma autobiografia meio que já sabendo, num tom de despedida,
é,
entende?
Sim.
Então você fica com aquela ideia de ele sabe que vai morrer? Como assim? O que que tá acontecendo?
Ainda não é dito, né? É só um pouco mais pra frente que vai ser dito, mas...
Durante as histórias que ele tá contando, né? Mostra ele conversando também com o mentor, e o mentor faz exames nele e fala, realmente você tá doente, só que ele também não fala, né? Ele só fala, detectei algumas semanas isso, né? A gente não sabe exatamente que doença que é, né?
É que, assim, acho que antes a gente tem que falar que ele vive, né, em Titã. Em Titã existe o paraíso futurístico, que é governado pelo mentor e o seu filho Eros.
Sim.
E o outro filho do mentor é o Thanos, que é o inimigo mais perigoso do Capitão Marvel e tal. E o Thanos, ele é o principal motivo dessa viagem que o Capitão Marvel tá fazendo. O motivo é ir buscar o Thanos, que agora o Thanos virou uma pedra, né?
É, ele tá morto.
É, a gente viu isso na outra história, né? Da luta lá do Adam Warlock e o Capitão Marvel.
Isso aí.
É, a gente viu que ele virou uma pedra, ele tá morto. Só que o pai dele fala, eu não quero deixar meu filho aqui esquecido. Por mais vilão que ele tenha sido, ele foi meu filho. Então eu quero resgatar e levar lá pra cripta real. E aí, nesse momento que eles vão resgatar essa pedra do Thanos, eles são atacados por seguidores de Thanos, né? Pessoas que acreditam que o Thanos vai voltar ainda.
É.
E aí eles lutam e tal, e o Capitão Marvel passa mal.
Eles acham estranho, né? O Eros, né? O Eros, ou o nome de herói dele, que é Star Fox, comenta, cara, ninguém encostou nele durante a batalha. E assim, o Capitão Marvel começa a tossir.
Sim, pesado.
Tossir mesmo,
né?
Tuberculose, meu. É,
violentamente. Assim, e é por isso que ele é examinado pelo mentor, né?
Sim, mas antes disso ele já fala, meu, isso eu acho muito legal, porque ele comenta, vocês esqueceram do meu poder, eu tenho a consciência cósmica, e a consciência cósmica pode ser usada internamente também. Então, assim, ele já sabia que tinha alguma coisa errada. E cara, essa consciência cósmica é um negócio que eu sempre achei da hora, meu. Tipo,
absurda, né,
era
mano?
Como um sentido de aranha, mas trilhões de vezes mais poderoso.
Ele é muito OP, né, cara?
Sim, muito.
Mas e aí, vamos falar então o que, que ele tem? Qual que é esse negócio errado?
Eu acho que os ouvintes já perceberam, né? Mas beleza.
É, mas eu vou falar que isso daqui foi um negócio que me marcou demais, né? O mentor, ele explica, né? Ah, é uma doença terrível. Em Titã, nós chamamos de podridão interna. Vocês, Chris, de fim negro. E os terrestres de câncer. Cara, mano, é muito interessante isso, né? Como o cara trata, né? Tipo, a gente tá tratando uma história de quadrinhos. Cara, meu, os caras moram numa lua de Saturno. Então, tipo, dá pra ver o naipe da viagem cósmica que a gente tá. E ainda assim, um dos piores vilões é o câncer, né? Cara, um negócio muito, muito bom, assim, cara.
Cara, não, é assim, é uma lua de Saturno que não é própria propícia pra vida. Eles conseguem viver
Exato,
lá porque tem
cara.
Um supercomputador que controla até a atmosfera do lugar.
Nossa, velho.
E eles não conseguem curar o câncer.
É, o avanço tecnológico a gente vê que é ilimitado aqui. Mesmo assim, né, ainda é um problema.
Mas tem uma parte que o Marvel comenta, que o mentor chega a comentar, pô, será que o seu povo, será que os Kree não conseguiram essa cura e tal? E ele fala assim, meu, nesse ponto os Kree são parecidos com os Terráqueos.
Nossa, velho.
Eles só se preocupam com a guerra. Eles nunca tiveram tempo ou recursos pra procurar a cura pra essa doença.
E aí, novamente, quadrinhos não é política, né,
não.
Cara? Imagina, né, cara?
Não retrata o mundo real.
Imagina, não. Quadrinhos é só uma fantasia, né, cara?
Eu imagino a decepção do pessoal lendo isso aqui, esperando ele disparar umas rajadas no pessoal e não acontecia nada, velho. É.
Não, e é interessante, né, porque, assim, pelo menos pra mim, né, a gente sempre foi fadado a ver, né, pô, meu, o Homem-Aranha tomou uma mordida de uma aranha geneticamente modificada, pô, ganhou poderes. O Hulk tomou, né, tomou uma rajada de raios gama no peito, pô, e ficou forte. E aqui você vê que ele ganhou, ele, assim, entre mil aspas, né, ele ganhou câncer, que é complicado falar isso, né, mas ele tentar, né, e salvar a Terra, então segurou uma bomba radioativa nas mãos, né, pra salvar a Terra, ele acabou absorvendo toda aquela radiação pra ele, né, cara?
Isso foi numa história anterior, né? Ele até conta mais tarde.
Sim. É uma história anterior do próprio Jim Starlin mesmo. Ele tava enfrentando um inimigo e aí era um gás cancerígeno.
É, um composto, ele chamou de composto.
É, e aí ele mete o gás tá vazando, ele mete a mão pra segurar.
Controlar, né? Senão ia matar a humanidade e tal. E aí uma coisa que a gente não falou é que ele mesmo fala que ele tem cerca de 3 meses de vida, né? Porque já tá, sim, em estágio super avançado já a doença.
Pesado, né?
Nossa, muito pesado.
Aqui você já entra naquele modo de, puta, velho, lá vem, mano, lá vem, porque agora é só ladeira, né?
Não, e aí depois o mentor pergunta pra ele, e a tua esposa já sabe? Meu Deus,
hein? Nossa, cara, mano. É que é aquele negócio, tipo, a gente tá acostumado. Eu não sei, né? Eu tô lendo essa história e, cara, encabismado. Porque, tipo, é aquilo lá, a gente tá muito acostumado com ver super-herói, cara, caindo no soco, detendo meteoro com as mãos, né? Cara, só que assim, aqui a gente tá. É um ser humano, entre aspas, né? É uma vida. Ele tá num câncer terminal. E, cara, ele só quer. Ele, assim, ele só quer deixar a Terra do melhor jeito possível, né, entre aspas, né, que não dá, mas, assim, ele quer deixar todo mundo tranquilo, né, isso, cara, é um negócio que pega demais, cara, pega demais.
Bom, e aí a gente vai seguir aqui a história porque o Capitão Marvel, ele volta pro seu planeta natal e aí ele é julgado, né, ele é julgado pela Suprema Inteligência lá, que é o robô que controla tudo, ele é mandado pra Zona Negativa.
Não, mas isso é flashback, né?
É, e aí ele fica preso, né, ele fica preso, e aí a gente volta na origem que o Fábio falou, que é o Rick Jones, né, o cara que acha os braceletes.
Eu achei muito legal esse conceito, porque assim, o cara usa o bracelete, beleza, ele salva a Terra, só que enquanto isso ele tá lá, né, ele nem ele
fazendo
tá lá
nada
no campo cósmico, né.
É, como ele tá gravando a sua autobiografia, então essa história, ela tem a sua linha presente e ele vai contando a história dele, né, e aí ele volta no tempo e conta como ele foi parar na Zona Negativa, como ele ficou ligado com o Rick Jones, que é um ser humano normal, né.
É muito legal nesse conceito que o Fábio comentou, né, porque tipo, além do cara não, pô, não criar uma história que vai depender muito de você ter um conhecimento prévio, cara, querendo ou não, pra quem gostou, e cara, garanto que muita gente gostou dessa história, pode correr atrás dos antigos, né.
Sim. Com certeza.
É uma boa história de introdução, mesmo sendo a última. É uma boa história de introdução, você parar pra pensar.
Sim, sim.
E aí a gente tem que sinalizar, porque ele conta aqui nessa história que depois da derrota pro Thanos. Não, depois da derrota do Thanos, né? O capitão, ele achou um jeito lá de escapar da Zona Negativa e tirar o Rick Jones também de lá, né? Então ele meio que se livra dessa, digamos, dessa maldição que ele tinha, né? De ficar trocando de lugar com o cara.
É, recuperou uma vida própria, né?
É, sim, exato. E o cara também, né?
Sim.
Pois é. Eu acho que é legal que esse arco agora, né? Nessa parte que eles se encontram e que o Capitão Marvel vai conversar com o Rick e falar, olha, eu tenho câncer e tal. O Rick fica incrédulo, né? Ele fala, cara, você já salvou o universo N vezes. Não é possível que ninguém tá te ajudando, né? Ele fica full pistola, né, cara?
É, ele fala, meu, você é muito poderoso pra ser pego por uma doença, você vai vencer isso aí, né?
E tal. É, e é engraçado porque, assim, eu reparei que, assim, pelo menos pra mim, em vez de ele ficar, ele não tá bravo com o capitão, né? Ele não tá bravo, sim, com a situação, ele tá bravo com os outros que não se prestaram, ou ele acha que não se prestaram a ajudar ele, né?
É, exato. É, até porque o Capitão Marvel, ele foi de encontro com o Rick Jones pra falar, olha, você também estava junto comigo nessa missão, então vai lá com os Vingadores, eles vão te analisar, vai saber se aconteceu, sim, alguma, né, coisa com você também, né? Ele foi num tom de preocupação. Só que o Rick Jones fica puto e sai, dá as costas pro Capitão Marvel. E ele vai falar com quem? Com os Vingadores, né? Ele junta, uhum, os Vingadores numa sala e fala, ó, galera, aqui estão as maiores mentes aí, todo mundo tem recurso, todo mundo muito inteligente, vamos trabalhar aí atrás da cura e tudo mais. Só que os Vingadores, eles respondem com pesar, né? Com uma ideia de, meu, não tem milagre, cara. A gente já tentou, a gente já fez, né? Mas não dá, o Capitão Marvel, ele, não que ele fala que ele tá sozinho, mas ele fala assim, o Capitão Marvel agora tá entregue, né, não tem o que fazer.
É, e assim, e na verdade os Vingadores já estavam procurando uma resposta, né.
É que o Rick não sabia, né.
Sim.
E ele fica bravo com os Vingadores também. E é nesse momento que ele vai embora e os Vingadores ficam quietos, ficam mudos. Falam, mano, caraca, será que a gente não fez o máximo que a gente deveria ter feito, né? Tipo, o Rick Jones deu um ultimato mesmo no, nos Vingadores.
Foi, cara.
Não, e assim, tem uma outra cena legal que mostra, o Capitão Marvel conversando com a esposa dele, né, Elysius.
Uhum.
E assim, já é pesada a cena que mostra o Marvel contando pra ela que ele tem câncer, né? Aí depois ela fala com ele sobre o Rick Jones, né? E aí, assim, a gente tem um pouquinho da história do Rick Jones. O Capitão Marvel fala, pô, ele já foi parceiro do Hulk e depois do Capitão América. E nenhuma das duas parcerias deu certo. E agora eu vou deixar ele também.
Nossa, cara, é triste, velho.
Assim, esses momentos, assim, do Capitão Marvel, na verdade, todos, né? Mostra ele, assim, um certo pesar, né? Tipo, ele tá preparando tudo pra quando ele partir. Assim, ele chega a falar, cara, eu vou sentir falta de viver. Não é meio que isso. Eu vou sentir falta dos bons momentos da vida.
É essa história é um cara sabendo aonde tá a sua linha final e ele só tá tentando tornar esse caminho até lá o mais brando possível, né? Mas ele não queria estar nesse destino. Bom, e a gente descobre, né? Os Vingadores lá, estudando e tal, descobrem que O que tá mantendo vivo por mais tempo o Capitão são os braceletes Kree, né?
Uhum.
Os braceletes Kree, eles têm uma energia, como é que é mesmo? Foto alguma coisa?
Fotônicos.
Fotônica.
Braceletes fotônicos.
É, fotônicos, né? Eles têm uma energia fotônica lá que tá mantendo ele vivo. E até o Reed Richards, ele fala que, tirando o bracelete, capaz de ele viver poucos minutos, né? De tão poderoso que é o bracelete. Só
Sim.
que, em contrapartida, todo tipo de tratamento que é desenvolvido, ele não evolui porque os braceletes também impedem.
É, tá criando uma casca, né? É uma casca pros dois lados,
ele
né?
mantém vivo, mas também impede, talvez, uma possível cura. Então a gente tá numa sinuca de bico, né? Não tem o que fazer. A situação do Capitão Marvel é inevitável.
Não tem jeito, né?
Não tem. E aí a gente vê a notícia de que ele passa mal e vai ficar de cama, né? E aí nesse momento já é aquele momento que todo mundo sabe que vai acontecer. E aí todo mundo começa a chegar de toda a parte do universo, né? Começa a chegar naves lá em Titã, gente de tudo quanto é lugar. Caramba, cara, essa parte é pesada, né?
Não, e aqui eu acho que é aquele negócio, né? Além de pesado, acho que é o desbunde pro desenhista, né? Que aí ele desenha herói, cara, pra caramba, né, velho?
E assim, é até meio estranho você ver assim, essa batelada de herói junto, né? Porque tipo assim, pô, vem tipo desde o Demolidor, o cara que cuida lá da quadra dele e da sua vizinhança, até o Surfista Prateado.
Não é. O que o Demolidor queria ver, né? Não sei.
É, não tá, sei. Também tô...
Nossa, mano!
Nossa, Maria.
Nossa. Velho, olha, vou ter um minuto de silêncio depois dessa piada, velho.
Não, mas olha, a gente também tem a presença ilustre aí do Skrull, né? O General Zedran, que ele é um inimigo mortal dos Kree, né? São raças inimigas. E ele aparece pra saudar, né? Ele fala, olha, você foi o inimigo mais imbatível pra gente, o cara que realmente deu trabalho, e a gente queria honrar você com uma medalha Skrull, né? Que até o Rick Jones fica meio revoltado e fala, olha, a sua raça inimiga, né, por anos e anos, vem te homenagear, mas os Kree, que é a sua raça, sua mãe, né, do seu planeta natal, ninguém aparece, né, tipo, o cara foi realmente excomungado, ele não é mais um Kree, né.
Sim.
É, e acho que aqui também, eu acho muito interessante também, junto a essa parte, né, quando tá o Capitão Marvel na cama e todo mundo indo visitar ele, né? Quando o Aranha vai visitar ele, o Aranha olha pra situação e se vira, né? E vai embora. E aí, de novo, o pessoal fica meio, né? O coisa, né? Fica irritado. Fala, cara, que é isso, né? Aí o Capitão Marvel fala um negócio que, tipo, cara, também é pra bater no coração, né? Que a morte toca a cada um de maneira diferente. Alguns mal percebem sua passagem e outros ela golpeia no rosto. Eu acho que é muito interessante isso, né? Porque assim, acho que é interessante quando ele analisa desse lado, que é o lado humano, que cada um trata o luto de um jeito, né?
Sim.
Umas pessoas vão, tipo, querer preferir, entre milhões de aspas, ignorar o luto e, cara, life goes on, né?
Uhum.
E, tipo, pra tentar não pensar naquilo. E outros, assim, cara, não vão querer nem enfrentar o luto. E em nenhum momento nenhum deles está errado, né? É o jeito, né? Só o jeito.
É, na história fala, né? É a forma que a morte bate em você.
Nossa,
né?
Cara, é um negócio... Mano... Ah, mano...
É pesado, ainda mais em cima do Aranha, que a gente sabe que a história dele é muito envolvida com morte.
É, né? Uma assim, puta numa história dele, uma puta numa tragédia.
Não, totalmente, cara. Totalmente.
É, mas aí nesse momento, cara, a gente tem um momento que o Capitão Marvel entra em coma.
Sim.
E aí... Eu vou te falar que é a cereja do bolo pra mim, dessa história, cara.
É, meu, o bichão lá deitado na cama e os heróis tudo em volta.
Não, eu acho legal até o... Até, não sei, comecei a reparar isso também olhando, né, que até o... As cores que usaram pra isso, né? Tá todo mundo meio em tom pastel, aquele azul bem... Azul bebê, bem fraquinho. E, cara, só o iluminado tá ele, né?
É
muito bonito mesmo.
E aí a história brilha, porque pra mim, eu acho que é a parte linda, a parte do luto, da despedida, que a gente vê aquele Thanos de pedra que a gente viu no começo da história, ele ganha vida, né?
Uhum.
E ele vem andando, assim, como se tivesse com uma missão, assim, olha, eu tenho uma missão a fazer. E aí ele chega no quarto do Capitão Marvel. E, cara... Imagina você abrir o olho e tá o Thanos na sua frente.
Não, com certeza, né?
Mano, é o Capitão Marvel, cara. Ele come com farinha, velho.
Mas o Capitão Marvel tá ali nas últimas. Ele vai fazer o quê?
Ah, é.
Né? E aí o Thanos fala, cara, você foi o meu inimigo mais implacável. Você não merecia estar aqui definhando nessa cama como um verme, né? Você merecia um final esplêndido, né? E eu vim aqui pra te oferecer isso, sabe? Foi, caraca,
nossa, cara,
que
é muito
foda.
Bonito. É uma última aventura, né? Isso eu achei bem bacana, cara.
E aí o Thanos tira o lençol da cama, e aí o Capitão Marvel, ele dá um salto já com o uniforme oficial dele mesmo, né?
Tanto o uniforme quanto até, assim, não só saudável, ele fala que tá saudável, como o corpo dele voltou ao tamanho normal, né? Porque, assim, a cada quadro o corpo dele vai definhando na cama, né?
Ele até deixa de aparecer com o uniforme, porque ele fala, meu, ia parecer ridículo esse negócio de tão magro que eu tô.
Nossa, cara.
Sim. É. Mas nesse momento, com apenas um gesto, o Thanos tira ele da cama e ele tá revitalizado, né? Nossa, cara. Aí você fala, meu, que é isso, né? Aí o Thanos, ele leva o Capitão Marvel pra uma alta dimensão lá, um espaço maluco, e ele meio que ele propõe um desafio, né, pro Capitão Marvel, e aí os inimigos antigos do Capitão Marvel começam a aparecer, inimigos que já morreram e tudo mais, e ele começa a lutar. E, cara, né, no meio dessa luta tem tantos diálogos excelentes, velho.
Nossa!
A gente chega à conclusão que a luta que o Capitão Marvel tá fazendo ali com o Thanos, os outros inimigos, ela é uma metáfora pra a luta que ele tá tendo contra a doença.
Sim,
né?
Com certeza, cara.
Tentando prolongar a vida dele e tudo mais. Até que quando o Capitão Marvel percebe, né, que tudo aquilo ali é uma ilusão, né, é uma metáfora, ele desiste de lutar. Cara, eu achei isso muito foda, né? Ele desiste de lutar.
Totalmente, cara, totalmente.
E a morte aparece, dá aquele famoso beijo da morte, né?
Não, e antes o Thanos fala, não precisa temer ela. E o Capitão Marvel fala, não é medo que eu sinto dela. Eu só não preciso mais da ilusão, né?
Sim.
É, e aí a morte une, né, o Capitão Marvel e o Thanos pelas mãos. E eles vão seguindo um caminho e o Thanos fala que a morte vai mostrar pra ele que esse não é o fim, né? Esse é apenas o início, né?
Caraca, velho.
E aí a gente é jogado novamente aquela cena que o Felipe falou, onde tá todos os heróis em volta da cama. Ouve-se aquele barulho de equipamento como se fosse, sabe, ele morreu, sabe? Acabou a vida dele.
Não, e esse é o último quadrinho, velho. O último quadrinho é o mentor cobrindo o corpo com lençol, velho.
Nossa, cara, olha... Eu vou te dizer pra vocês que, cara, bate direto no coração, velho.
É, cara, que despedida, né? Que despedida, velho. Nossa, muito, muito bonito. E esse último momento com o Thanos, né? Mesmo que tenha sido só na cabeça do Capitão. Assim, coroa, né? Assim, por mais que ele tenha morrido. Ah, ele morreu como? Na luta? Não, ele morreu de câncer. Mas é muito simples você reduzir a isso. Essa história te mostra que foi muito mais, né? Ele teve a sua última aventura, a sua última luta. Ah, caraca, que foda.
Não dá, assim, é aquele sentimento de conclusão, né, cara? É um quadrinho que você não sai, tipo, você não sai pulando de alegria, porque não é pra você pular de alegria, né, cara? É literalmente um quadrinho contemplativo, né, cara?
Sim. Não, bastante. É uma história tão, tão poderosa que, como eu disse, ninguém se atreve a tentar trazer o Capitão Marvel de volta.
Não.
A história é poderosa porque ninguém nunca trouxe o Capitão Marvel de volta. E ninguém nunca trouxe o Capitão Marvel de volta porque a história é poderosa, né? Então, tipo, é um ciclo.
Eu vou manchar a história dele,
o
né?
O que fizeram foi assim, criaram filhos pra ele. Então, tipo, surgiu um filho, depois apareceu uma filha. Depois, em uma saga aí, na Invasão Secreta, fingiram que trouxeram ele de volta. No fim, era um Skrull disfarçado.
Ah, imaginei.
Então, assim, eles vão dando essas reboladas, né? Imagino eu que é pra não perder os direitos sobre o nome.
Ah, com certeza.
Ah, bom, mas aí agora... vamos lá, agora eles não vão perder o nome de vez, né? Porque o Capitão Marvel atual é a Carol Danvers, né?
Sim.
Que até ganhou filme, etc. Então, assim, acho que agora eles não vão mais precisar recorrer ao artifício de trazer ele de volta ou dar filhos pra esse personagem, pro Marvel, né?
Ah, caramba, cara, sensacional. E mais um clássico da Marvel. Essa é um daqueles quadrinhos que você precisa ter na sua estante, porque... é uma história pesada, linda, e tem todos os super-heróis que a gente gosta, de alguma forma eles estão ali também. E ela mexe um pouco assim, com o universo, né? Porque, querendo ou não, ela é amarrada com aquela saga do Thanos que é tão famosa e tudo mais. E é um personagem clássico dos quadrinhos, né? Da Marvel.
Nossa, demais, demais, cara.
Sim. Então é importante você ter essa peça. Vale a pena você ler e reler.
É, e assim, a Panini relançou... deve ter um ou dois anos já, em capa dura. Saiu na coleção da Salvati também, se não me engano.
Legal.
Então, assim, não é tão difícil de conseguir pra quem quiser ter na estante. E vale muito a pena.
Vale muito a pena.
Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso programa. Como o Felipe falou, é difícil você terminar essa história e ficar num alto astral e tal, porque não dá. É uma história pesada. De despedida, de fato, né? Mas é isso aí. Se você leu essa história quando você era moleque, se você lembra quando a primeira vez que você leu, ou se você não conhecia... cara, conte pra gente aí a sua experiência, como é que foi com essa história. E conte pra gente lá mandando um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou envie um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, @podcastHQueiros, e conheça a nossa campanha de financiamento coletivo lá, seja o nosso padrinho, né? Estamos no PicPay e no Catarse, temos diversos planos lá e diversas recompensas, e a partir de R$5 você já tem acesso a um grupo no WhatsApp lá com nossos padrinhos e também acesso aos episódios secretos. É isso mesmo, toda semana temos 2 episódios, um que vai pro feed, que é o que você está ouvindo, e outro que é só para os nossos padrinhos, com outros temas, outras coisas. Falamos de quadrinhos, mas falamos também de outros temas que não trazemos aqui pro nosso feed. Bom, pessoal, então é isso aí. Conto com vocês na próxima semana?
Com certeza.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou.
Falou.